Senhores deputados, se calhar vamos dar início a esta terceira ronda e, portanto, eu pedia que nós dessemos início a estes trabalhos e a terceira ronda tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre Educação Especial. E eu dava a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, para fazer a intervenção inicial.
Bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou efetivamente este requerimento para que possamos aqui fazer uma discussão sobre aquela que é a situação da educação especial e do que se passa hoje nas escolas públicas no início deste ano letivo com a entrada em vigor do novo diploma da educação especial, independentemente daquela que é também a posição e a apreciação que o PCP faz desse mesmo diploma, que aliás já teve a oportunidade de se pronunciar com a entrega de uma apreciação parlamentar sobre o mesmo. O que nos tem chegado, e há aqui duas dimensões que não podem ser de forma alguma ignoradas nesta discussão, e também isso é referido no requerimento que nós apresentamos, que tem a ver com preocupações deste início do ano letivo assentes em duas coisas: numa insuficiência de meios nas escolas que se mantém e que se mantém há longos anos e que se sente especialmente no âmbito das crianças e jovens com necessidades especiais, pelas características e pelas necessidades que efetivamente estas crianças e jovens têm. Aliás, situação que em alguns casos até foi agravada, por exemplo, por causa dos técnicos especializados que não viram contratos renovados, como aliás uma situação que o PCP sinalizou que aconteceu no Porto, mas que também teve lugar em outros pontos do país, e dirigindo até uma pergunta ao Governo sobre a qual ainda não tivemos resposta. Importava aqui também perceber isso, porque a insuficiência dos técnicos especializados significa também falta de apoios ou insuficiência de apoios para as crianças e jovens com necessidades especiais, e também a implementação de um diploma tardiamente face ao início do ano letivo. Um diploma, aliás, cuja redação final não teve alterações significativas face ao primeiro, à primeira versão que foi apresentada, tendo sido feita uma consulta pública sobre o mesmo diploma. O que é verdade é que a sua versão final não teve alterações significativas face àquela que foi a sua primeira versão. Tem chegado ao Grupo Parlamentar do PCP um conjunto de preocupações de pais, também de professores, sobre a implementação deste diploma nas escolas. Há crianças que não estão nas escolas porque as escolas não têm os meios para lhes dar os apoios que essas crianças precisam. Há crianças que, estando nas escolas, é como se não estivessem, porque também nas escolas não têm os meios necessários, e falamos dos meios humanos, dos meios técnicos, dos meios pedagógicos, para poderem receber o apoio necessário em função das necessidades que têm e das características que têm. E isto exige, naturalmente, uma resposta da parte do Governo, pelo que significa para estas crianças e para estes jovens, pelo que significa da negação do seu direito à educação e também de situações, naturalmente, de sofrimento e de angústia para muitos pais e para muitas famílias. Há a aplicação e implementação deste diploma de formas diferentes em várias escolas. Há crianças a quem também foi negado ou que perderam apoios que tinham anteriormente com a implementação deste diploma. Apoios educativos, apoios sociais ou apoios terapêuticos dos próprios CRIs, além de apoios comparticipados pela Segurança Social. E isto resulta, neste momento, da entrada em vigor deste mesmo diploma. E o manual que acompanha este diploma não é um substituto das dificuldades que existem, nem supera as insuficiências que a escola pública tem. O PCP tem afirmado, e reiteramos novamente, que uma escola inclusiva e uma escola que dê resposta a todas as necessidades de cada um dos seus alunos só tem lugar com um número adequado de meios humanos, de meios materiais e de meios pedagógicos. Por isso, a questão que nós efetivamente colocamos e que importava que o Governo respondesse nesta audição é efetivamente a resposta que dá às crianças e aos jovens que não estão nas escolas ou que, estando nas escolas, não têm os devidos apoios para fazer o seu processo de ensino-aprendizagem? Qual é a resposta que dá também às famílias, aos pais destas crianças e destes jovens que estão em situações também de sofrimento e em situações de angústia por verem os seus próprios filhos privados de um direito fundamental? Qual é a resposta que tem a dar aos profissionais de educação especial, mesmo aos docentes de educação especial, que estão a assumir muitas vezes funções que competem às equipas multidisciplinares, como a própria reavaliação de alunos ou a adaptação de documentos, fazendo isso até na componente individual do seu horário de trabalho? Qual é a resposta que tem que dar à diferente interpretação, por exemplo, que existe dos novos centros de apoio à aprendizagem, em que a legislação não clarifica essa situação, o próprio manual de apoio também não, em que há escolas em que estes centros de aprendizagem são para essas escolas um espaço virtual, há outras escolas que acham que são os diferentes espaços físicos que a escola tem, como as salas de estudo ou as bibliotecas, para outras escolas é só a mudança do nome da unidade de multideficiência, estou mesmo a terminar, para um centro de aprendizagem, e há outras escolas que até dizem que isto é uma sala vazia que existe efetivamente nas escolas.
Muito obrigado.
As preocupações, mesmo para terminar, as preocupações que temos, Sr. Ministro, são profundas porque são alertas que o PCP colocou desde o início da discussão deste diploma numa sua versão inicial. E são alertas e preocupações que nos têm chegado de pais e de famílias que têm negado o direito à educação dos seus filhos, e esta é efetivamente uma responsabilidade e uma resposta que o Governo tem que dar a esta Assembleia.
Muito obrigado. Eu passaria então a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E sabemos bem que o motivo porque o PCP hoje nos convoca a todos aqui é o centro de uma preocupação que certamente é comum a todos, de que o nosso Serviço Nacional de Educação, a nossa escola pública, possa responder a todos e que todos verdadeiramente possam ser incluídos. Que todos e cada um dos nossos alunos, independentemente de toda a sua potencialidade, dos seus talentos, do percurso que tem vindo a fazer, tenham acesso a uma educação necessariamente de qualidade, que seja orientada para o sucesso de todos e que seja dotada de algo absolutamente fundamental e que já foi falado aqui esta manhã, que é a equidade entre todos. E eu quero lhe assegurar algo absolutamente indesmentível, Sra. Deputada. Esta é uma preocupação partilhada, é prioritária para nós e era importava agir. Nós sabemos bem que o sistema educativo português, e apesar das medidas que tinham vindo a ser tomadas, tinha passado, aliás, como um avanço civilizacional, tinha passado da exclusão para a segregação, para a integração, e era absolutamente importante e fundamental podermos passar para a inclusão e para a verdadeira inclusão. Nós sabíamos que tínhamos taxas de inclusão muito baixas e foi decidido, também com uma discussão muito importante em vários grupos de trabalho fora desta Assembleia, mas também aqui nesta Comissão Parlamentar, de um regime de educação especial para um regime de educação inclusiva. E eu queria só notar que a Sra. Deputada, durante a sua intervenção, utilizou sempre a terminologia educação especial. E há aqui uma mudança de paradigma. Essa educação especial passa agora a ser educação inclusiva, porque esta importante medida para incluirmos cada vez mais é algo que entendemos que é verdadeiramente fundamental. E existem várias questões relacionadas com todas essas perguntas que fez, que o Sr. Secretário de Estado terá a possibilidade de elucidar ao longo deste tomo 3 desta Comissão Parlamentar, mas era importante para nós assegurar o cumprimento de uma escolaridade obrigatória a 12 anos. Isso não acontecia para uma percentagem significativa dos nossos alunos. Nós sabemos que o total de alunos com currículo específico individual no ano letivo 16-17 tinha apenas 12% desses mesmos alunos em sala de aula num período igual ou superior a 80% da carga horária respectiva, o que era verdadeiramente gravoso. E nós discutimos-lo aqui, e muito provavelmente não para aqueles que aqui estamos, mas para aqueles que seguirão ao vivo em direto ou em diferido aquilo que está a acontecer, é preciso meter aqui também qual é a pedra basilar desta mudança e qual é a lógica subjacente a esta revisão de um regime, porque verdadeiramente importante é que esse regime de educação especial que transitou e que foi alterado para um regime de educação inclusiva tenha uma lógica subjacente que promove a indução cada vez mais de mais inclusão dos nossos alunos com necessidades educativas especiais. Mais, queremos uma escola inclusiva centrada no acesso ao currículo, queremos igualdade de oportunidades como ponto de partida, o que tem que ser absolutamente fundamental. Por outro lado, a abordagem de uma intervenção multinível de acesso ao currículo e à aprendizagem, e muito falámos aqui em distintas comissões sobre esta importante intervenção multinível, mas depois a cooperação e o trabalho de equipa na identificação e na promoção do trabalho dos alunos com necessidades educativas específicas, a clarificação inequívoca de cada um dos intervenientes, e é algo que não acontecia até aqui e que agora é fundamental que aconteça, a avaliação e a certificação dos percursos de aprendizagem de cada um dos alunos, e é algo que foi dito aqui não só por mim, mas também pelos vários grupos parlamentares, como algo absolutamente fundamental, que é um verdadeiro reforço da intencionalidade na transição para a vida ativa destes alunos, que era algo que não acontecia. E estas são as pedras basilares, e estas são as pedras que promoveram esta decisão de alteração e que, acima de tudo, têm que ser discutidas. Estamos num processo inicial desta alteração. Estes processos são processos morosos, custosos, necessariamente que levam a transições e a adequações, mas o Ministério da Educação não se tem pautado por nenhum poupar de esforços para que verdadeiramente esta educação inclusiva possa chegar às nossas escolas e para que esta educação inclusiva seja um avanço real para cada uma destas famílias e um avanço real para cada um destes alunos. E isso é o que nos move e isso foi o que moveu também esta Comissão Parlamentar nesse trabalho preliminar, nesse trabalho maratoniano, diria eu, para termos chegado onde chegamos. Relativamente a questões pontuais que, como estava a dizer, o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade também de falar sobre questões da operacionalização, mas estas questões da lógica subjacente, do que é que nós estávamos a fazer como país, como é que nós estamos a servir melhor estes alunos, era absolutamente fundamental ficar claro, porque esta decisão de alteração do regime de educação especial para o regime de educação inclusiva não é casuística, nem acontece porque se decidiu num momento fazer esta alteração. Foi um trabalho aturado, um trabalho complexo, mas acima de tudo um trabalho completo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Falamos aqui de educação inclusiva e o Sr. Ministro acabou de dizer que há uma alteração de paradigma, uma alteração do regime da educação especial para a educação inclusiva, e eu digo que dar novos nomes às coisas não altera por si só a realidade. É preciso mais, é preciso muito mais. O Decreto-Lei 54/2018, publicado a 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que estabelecem a inclusão. Enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. Comungamos dos princípios e do compromisso com a criação de uma escola inclusiva. Mas um novo paradigma pressupõe uma nova organização. Tempo para a apropriação e adaptação dos normativos internos. Fomento de processos participativos, envolvendo os agentes da comunidade educativa na construção da mudança. Existe também tempo e criação de condições que possibilitem uma efetiva participação de docentes, de técnicos, de pais, de autarquias, etc., implicando a comunidade educativa no desenho de medidas que respondam eficazmente às necessidades e potencialidades de cada aluno e às especificidades do contexto. Supõe também recursos humanos em número adequado, docentes técnicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos. E recordamos mais uma vez que a definição do rácio por agrupamento não permite responder às necessidades nem às exigências de uma escola verdadeiramente inclusiva. Existe também a formação de recursos humanos num paradigma de formação permanente ao longo da vida. Pressupõe também investimento. O novo paradigma da inclusão não tem um pacote financeiro associado. Ora, esta mudança de paradigma pressupõe mais recursos humanos, necessariamente mais recursos materiais e mais recursos financeiros. Este diploma aprovado e publicado tardiamente, todos o reconhecemos, sem dar às escolas e aos agentes educativos tempo para preparar a sua implementação, recorda-nos o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, com potencialidades, mas também sem pacote financeiro associado, o que não permite o seu aproveitamento pleno. E lembramos que não são realidades indissociáveis. Em suma, as escolas são confrontadas com a mudança do quadro normativo, com um novo paradigma, mas com os mesmos recursos, o que gera incapacidade de alterar procedimentos e práticas. A aposta numa escola inclusiva exige mais investimento, novas formas de organização das instituições, mais recursos humanos, maior flexibilidade curricular, organizacional e de gestão, que possibilitem, por exemplo, a afetação dos recursos necessários para as respostas adequadas e facilitadoras da plena inclusão social e do sucesso escolar. Sabemos todos que a adequação dos processos de ensino às características e às condições individuais de cada aluno é muito exigente. Não pode nem é possível fazer-se com os mesmos recursos e com a mesma organização institucional. Identificar e superar todas as barreiras à aprendizagem exige uma disponibilidade de múltiplos recursos não compatível com a rigidez das dificuldades de afetação de recursos humanos e financeiros hoje existentes. Há um facto indesmentível, as escolas não têm, muitas vezes, a dotação orçamental para responder eficazmente às necessidades. O nível de intervenção das medidas de suporte às aprendizagens, previsto no Decreto-Lei 54/2018, idealmente parece perfeito, mas exige uma monitorização permanente e uma avaliação sistemática da eficácia das medidas aplicadas a cada aluno, num processo complexo que exige articulação e diálogo entre pais, docentes, técnicos, e perguntamos em que tempo e de que forma é que isto é possível. As escolas vivem atualmente tempos conturbados, com grandes constrangimentos, com alguma inquietude, relativamente à implementação deste novo regime da educação inclusiva. Além dos recursos humanos, são previstos também recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão. Falamos, por exemplo, dos centros de apoio à aprendizagem, que carecem hoje de recursos. Criou-se um novo conceito com os recursos pré-existentes nas escolas. Há hoje necessidade de materiais que não conseguem ser supridas por falta de cabimento para a aquisição desses recursos e a sua disponibilização aos alunos. Seria necessária uma dotação orçamental associada a esta mudança de paradigma. As equipas multidisciplinares precisam também de ser reforçadas. Terminando, Sr. Presidente, queria dizer que reconhecemos o esforço dos profissionais da educação para responder às necessidades dos alunos e para garantir um adequado acompanhamento. Mas é responsabilidade do Ministério da Educação assegurar os recursos necessários e garantir as condições para uma verdadeira inclusão. Perguntava finalmente, Sr. Presidente, que medidas está a preparar o Ministério para dotar as escolas destes recursos necessários?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria então a passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De certa forma, a intervenção da Sra. Deputada Manuela Tender complementa e vai ao encontro de algumas das preocupações manifestadas pela deputada Diana Ferreira. Eu queria começar, antes de dar alguns números reais e não opiniões vagas, gostava de, um pouco na esteira do que a Sra. Deputada Manuela Tender disse, prestar aqui o meu respeito e homenagem por todos os profissionais que estão nas escolas a abraçar esta mudança, que é de facto uma mudança paradigmática, num olhar sobre a inclusão, que não é um olhar de catalogação a dizer tu és especial, mas sim baseado num desenho universal da aprendizagem, e também dizer muito claramente que eu costumo dizer que esta área da inclusão põe todo o sistema educativo debaixo de uma lupa enorme. E aquilo que são problemas para todos tornam-se problemas urgentes nestes casos específicos. Quando há uma falta de um assistente operacional, é mais urgente neste caso. Quando há uma má articulação com os encarregados de educação, é mais urgente neste caso. E a angústia que muitos encarregados de educação manifestam é a angústia de vidas muito martirizadas, por vezes, por situações muito difíceis. E, portanto, toda esta área merece o nosso maior respeito e também um acompanhamento de que eu poderei falar mais tarde sobre como está a ser feito o acompanhamento destas situações. Agora, também é importante falarmos com números concretos, com casos concretos, e não com denúncias vagas ou situações anónimas, porque cada um destes alunos tem um nome. Tem um nome, tem uma família, tem uma escola onde trabalha. E nesse sentido queria dizer, começando pela implementação, que, como é sabido, o diploma foi aprovado em Conselho de Ministros em maio, teve o tempo de promulgação do Sr. Presidente da República e foi publicado a 6 de julho. Mas não é, e de certa forma a Sra. Deputada Diana Ferreira referiu isso, não cai em 6 de julho como uma novidade absoluta para a qual nascemos todos neste momento. Houve um trabalho de preparação ao longo de 2 anos, houve um processo alargado de consulta pública que, ao contrário do que foi dito, não resultou em nada, resultou em alterações sobre clarificação do papel do Centro de Educação Especial, sobre a relação com recursos e meios, sobre a constituição das equipas multidisciplinares, apenas para citar alguns exemplos, e foi acompanhado de processos de discussão pública, formação, acompanhamento, antes e depois, antes, durante e depois, que, só para citar alguns números, envolveram nos seminários de discussão pública 2.800 participantes, em ações orientadas pela Direção-Geral de Educação até setembro deste ano, 5.750 formandos, em ações orientadas para psicólogos, professores e pais até 10 de outubro, entre setembro e outubro, apenas entre setembro e outubro, já deste ano letivo, 3.250 participantes, em seminários orientados para diretores e coordenadores da educação especial nas escolas, 1.280 participantes. Fizemos uma formação de formadores promovida pela DGE, com 150 formadores acreditados neste momento, uma formação à distância, é verdade, para 300 psicólogos escolares e, ainda a pedido das regiões autónomas, seminários de formação também na Madeira e nos Açores. Portanto, há um trabalho de acompanhamento, há um manual de práticas, de apoio à prática. Tem havido uma atualização constante das questões frequentes que surjam. Ao contrário do que hoje se diz, não é uma quinta versão de questões frequentes, é uma página que vai sendo atualizada à medida que chegam novas questões. Portanto, ao contrário do que se quer passar, não há um desnorte, há sim uma atenção às questões que são colocadas pelas escolas para que possam ser respondidas. Relativamente a meios, e poderei voltar aos meios mais tarde se escutar o tempo, mas é também preciso, é importante perceber que nós recebemos na Direção-Geral de Educação e nas delegações regionais 21 exposições de casos concretos que careciam de resolução. Desses 21, 14 já estão completamente resolvidos a contento das escolas, das famílias e dos alunos. 3 envolvem situações que são geridas pelas autarquias, porque estamos a falar de municípios que estão no programa Aproximar. Um caso é um caso de falta de resposta social no território. Tem a ver com a carência de uma instituição específica que dê uma resposta numa situação muito dedicada. Um caso é um caso de bullying, que foi remetido para a Inspeção Geral de Educação e Ciência. Um caso é um caso de abertura de uma nova turma, que foi também trabalhada pela DGEST. Temos neste momento um indeferimento de uma situação, de uma escola que pedia um reforço de um assistente operacional para uma sala de jardim de infância que tinha apenas 10 alunos. Objetivamente não era justificável o reforço do assistente operacional, e temos apenas pendente um caso, que por sinal me foi reportado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, um caso complexo de uma transferência de um aluno da Alemanha para cá, que está ainda a ser trabalhado entre a DGEST e a escola. Estou a falar de casos, isto é o ponto de situação até ontem, às 4:30 da tarde.
Obrigado.
Só uma nota. Destes 21 casos, situações concretas sobre o decreto-lei são 2.
Muito obrigado, senhor.
O caos, e estamos a falar de 21 casos num universo de 87.500. Agora é fazer a proporção. E numa próxima intervenção poderei falar dos meios, porque acho que é...
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Sandra Ponteira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Ministro e a sua equipa governativa. Sr. Ministro, sabemos que o Governo e o seu programa afirma a inclusão de todas as pessoas na sociedade como uma prioridade, e o Governo está a cumprir. Temos hoje, e tal como foi um compromisso deste Governo, um novo regime legal para a educação inclusiva. Saudamos, por isso, o Ministério da Educação, saudamos o Governo. Este requerimento do PCP permite-nos hoje fazer esta saudação ao Governo, assim como permite ao Governo esclarecer-nos a todos sobre realmente o que hoje se passa na escola pública inclusiva e como é importante esse esclarecimento. 10 anos de vigência do Decreto-Lei 3 de 2008, com o seu grande contributo para a escola inclusiva, reconhecido por todos, mas que naturalmente sentiu a necessidade de avaliar e alterar, naturalmente para melhor, a escola pública já felizmente inclusiva. Necessidade esta sentida e exigida pelos diferentes agentes educativos, fruto da sua reflexão desenvolvida ao longo destes anos. E eis que em setembro de 2018 somos todos surpreendidos com o aparecimento de um novo regime legal para a educação inclusiva a implementar já no início deste ano letivo. Não. Não somos, senhoras e senhores deputados. Todos nós aqui dentro e lá fora sabemos desde há 2 anos, nos últimos 2 anos e durante estes 2 anos que este processo que culminou com a entrada em vigor deste novo regime legal para a inclusão teve início. Recorde-se a criação do Grupo de Trabalho pelo Governo, ainda em 2016, que procedeu a um exaustivo levantamento de problemas, ouviu inúmeros atores e sabemos que procurou encontrar as melhores soluções. Foi dos processos mais participados, todos temos conhecimento. 3 meses que o anteprojeto de decreto-lei esteve em consulta pública, também foi dos processos mais participados. Em maio, como referiu-se a Secretário de Estado, tínhamos já conhecimento da sua aprovação em Conselho de Ministros. O Governo até era acusado, veja-se bem, de efetuar ações de sensibilização e formação junto das escolas para um novo projeto de diploma que ainda não existia. Senhor Ministro, todos sabemos que existem escolas por todo o país, e são várias escolas com práticas educativas muito próximas do que está vertido neste diploma. Verdade, e todos temos conhecimento. Foi criado um manual de apoio às práticas, que todos nós temos também conhecimento, que foi construído junto com as próprias escolas. É de todos conhecido. Estou certa. Digo isto, Sr. Ministro, porque de facto também temos alguma dificuldade em perceber e conceber até a ideia de pedidos de adiamento de entrada em vigor deste novo regime legal. Mas vamos adiar o quê? Vamos adiar a inclusão? Vamos suspender este diploma? É que é a ideia de alguns. Sr. Ministro, temos ou não temos mais recursos humanos e pedagógicos nas nossas escolas? As audições anteriores provaram já e provam todos os dias nas nossas escolas que sim, que temos. Apesar de algumas dificuldades que todos vamos conhecendo e tendo conhecimento delas. Nomeadamente, temos ou não temos mais recursos humanos para o grande desígnio de garantir a inclusão na escola? Senhor Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um profundo respeito pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais, por todos aqueles que diariamente nas escolas nos fazem sentir um grande orgulho na escola inclusiva em Portugal, na que temos hoje e naquela que seguramente acredito teremos, que nos permitirá ter uma sociedade mais inclusiva, porque a escola será o grande motor dessa inclusão. No entanto, sabemos, e já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, e reconhecemos que um só caso que possa ocorrer menos bem merece toda a nossa preocupação. Por isso questiono, Sr. Ministro, e uma vez mais, já foram aqui descritos alguns, num universo de 80 mil crianças é muito natural que existam questões e surjam casos de difícil resolução. E, naturalmente, numa fase de implementação de um novo quadro legislativo, novas práticas, novas formas de fazer, pois este novo diploma inicia mudanças significativas também de valores nas práticas nas escolas. Qual tem sido a abordagem concreta dos serviços do Ministério da Educação para a resolução atempada destes casos, neste início de ano letivo, que, recordo-se, tem apenas 1 mês? Este esclarecimento é importante e este requerimento permite-nos hoje este mesmo esclarecimento. Sabemos todos da importância para os alunos e as suas famílias e também para os profissionais da educação de uma resolução célere de qualquer problema detectado. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também agradeço ter-se mantido dentro dos tempos e passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa, para continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria então, porque a Sra. Deputada Sandra Ponteira também falou desta questão e é comum às 3 intervenções e certamente será comum a todas, porque de facto a afetação de recursos a esta área, como eu dizia, é sempre urgente e é sempre, de certa forma, insuficiente. Todos queremos mais para esta área em particular. Mas importa também aqui referir alguns números. Nós tivemos este ano um aumento de 3% de professores de educação especial. Nos processos de vinculação extraordinária, permitimos que houvesse um aumento de 13% de professores de educação especial vinculados agora, tanto em quadro de escola como em quadro de zona pedagógica. Este é um instrumento fundamental para a estabilidade de que estes alunos precisam. Eles precisam de adultos que são uma referência ao longo da sua escolaridade, o que não é compatível com concursos anuais e com alterações de equipas a todo o momento. Temos, nos apoios técnicos, um aumento de 24% das horas mensais atribuídas aos apoios técnicos. Tivemos, como é sabido, uma renovação dos contratos de todos os técnicos especializados, o que permitiu também esta continuidade, e temos, como já foi dito pela minha colega Secretária de Estado, no âmbito do PREVPAP, muitos destes técnicos especializados estão a ser identificados como necessidades permanentes, desde logo começando pelos psicólogos escolares, para que já foi dada a orientação que todos sejam reconhecidos como necessidades permanentes do sistema. Mas depois também é importante referir que alguma ideia que surge de que há alunos, como foi aqui afirmado, que há alunos que estão a perder apoio, devia ter um reflexo numa diminuição dos recursos afetos aos apoios. Então vamos comparar este ano letivo, ano de entrada em vigor deste diploma, com o ano letivo anterior. Ora, o ano letivo anterior tínhamos afetos à intervenção precoce 520 professores. Este ano temos 520 professores, portanto não consigo encontrar aqui uma diminuição. Tínhamos 50 professores afetos ao Centro de Recursos, Tecnologias, Informação e Comunicação para esta área. Temos este ano 50 professores afetos. Temos apoios no que se chamava unidades especializadas, 94 professores e mais um maior horário no ano letivo anterior. Temos exatamente esse rácio, essa dotação nesta resposta específica. Técnicos de intervenção local, tínhamos 113, é verdade, temos uma diminuição, temos 112 este ano. Tivemos, como é sabido, um aumento, um reforço de 200 psicólogos nas nossas escolas e uma redefinição da forma de alocação de psicólogos, tendo em conta duas dimensões: o número de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas e o número de casos nas CPCJs dos diferentes concelhos, porque quando estamos aqui a falar de educação inclusiva, é importante notar, não estamos apenas a falar de alunos com a deficiência física ou cognitiva, estamos a falar de todos os alunos que têm obstáculos no acesso ao currículo e a grande maioria, na grande maioria isso deve-se a condições socioeconómicas, condições familiares, alunos que são vítimas de bullying, de discriminação por homofobia, por todas as situações que criam dificuldades aos alunos na escola. Tínhamos 176 terapeutas da fala em CRI, temos 170 terapeutas da fala. Tínhamos 85 terapeutas ocupacionais, temos 84 terapeutas ocupacionais. Tínhamos 33 fisioterapeutas, temos 33 fisioterapeutas. Tínhamos, naqueles que não cabem nestas categorias, 92 técnicos, temos 103 neste momento. Também surgiu a ideia de que os alunos com necessidades educativas especiais, por via desta legislação, estavam a perder o apoio nos transportes. O ano passado tínhamos 4.193 alunos com transportes, este ano temos 4.193 alunos apoiados por transportes. Portanto, eu lamento, mas a realidade dos números, objetiva, factual, não alimenta esta ideia de que temos desnorte, temos caos, temos seja o que for. Também, na intervenção da senhora deputada Manuela Tender, foi feita uma afirmação que, a meu ver, tem de ser clarificada, quando se fez uma comparação com o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que foi dito pela senhora deputada que não teve recursos financeiros associados. Ora, teve o reforço de 528 professores e técnicos associados só aos planos de ação estratégica, muitos deles já reconduzidos este ano letivo, e teve, nos planos que há pouco a senhora deputada Odete João referiu, teve uma alocação de fundos comunitários no valor de 100 milhões de euros para a implementação dos programas intermunicipais, 100 milhões de euros não me parece ser a ausência de apoio financeiro, e ainda um investimento de cerca de 19 milhões de euros em formação contínua de professores, só no âmbito do plano de promoção de sucesso escolar. Senhora Deputada...
Muito obrigado, Sr. Secretário.
Pode ser que eu consiga voltar.
Com certeza. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, esta é uma matéria muito complexa e esta audição não... Esta audição torna-se complicada porque os números, e os números são números, que o Sr. Secretário de Estado aqui apresenta, não batem certo com a percepção que nos chega dos pais, dos encarregados de educação, das escolas, da FENPROF, das associações de encarregados de educação, inclusivamente das associações de professores de ensino especial e já lá chego. E, portanto, nós, ninguém questiona que possa ter havido um recuo no investimento com a educação inclusiva nas escolas. O que está aqui em causa é se a implementação do novo regime legal está ou não, por dificuldades de implementação ou por dúvidas de implementação ou por espaço para diversidade e disparidades na sua implementação, a deixar alunos sem as respostas que tinham com o regime anterior. Porque há aqui duas matérias que são diferentes. Uma matéria é a opinião que cada grupo parlamentar possa ter sobre o decreto-lei. E para isso há apreciações parlamentares apresentadas na Assembleia da República que poderão corrigir aspectos mais negativos do decreto-lei, e o decreto-lei, sendo um passo em frente, tem aspectos mais negativos. Coisa diferente é os problemas, ou pelo menos, se não os problemas, a ansiedade gerada nas escolas pelo facto do decreto-lei ter sido publicado em julho e as escolas não se sentirem preparadas para o aplicar na plenitude das suas considerações, digamos assim. O que nós consideramos é que essa ansiedade deveria ter sido evitada. Quem fala em caos é a FENPROF e fez agora uma declaração em que refere falta de recursos humanos e logísticos. Ninguém está a dizer que foram cortados relativamente ao que existia antes. O que se está a dizer é que este diploma requer mais recursos do que aqueles que estão nas escolas. Falta de esclarecimentos, e há aqui uma linha que atravessa a percepção da FENPROF, a percepção dos pais e as declarações do professor David Rodrigues. As declarações da FENPROF, os testemunhos dos pais e as declarações do David Rodrigues, do professor David Rodrigues, que é comum, que é a ideia de que os alunos só não ficaram sem apoios, ou alguns alunos só não ficaram sem apoios, porque estão a ser dadas respostas ao abrigo do regime anterior. E que, portanto, há uma confusão nas escolas sobre que regime é que deve ser aplicado. Aquilo que o professor David Rodrigues diz é: temos aconselhado as escolas a fazer o melhor que podem, independentemente da legislação. Apoiar os alunos com o modelo do ano transato para não os deixar sem apoios é uma das questões colocadas pelo professor David Rodrigues. Aquilo que eu gostaria de colocar é: todos os alunos que estavam sinalizados ao abrigo do regime anterior, pode o Governo garantir que têm neste momento os apoios que tinham ao abrigo do regime anterior, de acordo com esta legislação e na aplicação desta legislação? Foi ou não foi suficiente, num projeto que foi publicado já durante o verão, o período legal para a sua aplicação até o início do ano letivo, para fazer toda a referenciação necessária, montar as equipas multidisciplinares, fazer os relatórios dos alunos e montar os centros de apoio à aprendizagem? Foi ou não suficiente o tempo que foi dado às escolas? Há ou não há unidades de alunos estruturados, e aqui há uma preocupação grande com alunos com perturbações do espectro do autismo, unidades de ensino estruturado que estão a ser desativadas, alteradas, modificadas, sem que o mesmo tipo de resposta seja garantido pelos novos centros de apoio à aprendizagem. Há ou não há alunos com necessidades mais severas, com dificuldade de apoios neste novo regime? Em relação ao reforço dos recursos, o Sr. Secretário de Estado referiu bem a estabilidade, ou a necessidade de estabilidade dos recursos humanos que trabalham com estes alunos. Há uma manutenção dos CRIs e dos terapeutas dos CRIs no apoio a estes alunos, quando a expectativa era que uma escola inclusiva pudesse incluir na sua escola e nos seus quadros os terapeutas que são necessários para acompanhar estes alunos. E eu queria, o Bloco de Esquerda já anunciou, vai fazer uma audição parlamentar na próxima sexta-feira e aí poderemos trazer matéria mais concreta sobre as preocupações que nós temos.
Obrigado.
Agora, nós consideramos que o 3/2009, o anterior regime, tinha de ser revisto. E 3/2008 tinha de ser revisto.
Muito obrigado.
E que este decreto representa, do ponto de vista da sua concepção, um avanço no paradigma da escola inclusiva. Custar-nos-ia muito que este decreto acabasse por ser prejudicado ou morrer às mãos de uma aplicação apressada sem precauções. E é isso que nós alertamos para que o Governo tenha a humildade de reconhecer se houver problemas na aplicação, como nós temos vindo a relatar até aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me, Sra. Deputada Joana Mortágua, dizer ou reiterar algo que já disse. Esta é mesmo uma área geradora de ansiedade, em primeiro lugar para as famílias. E algumas das famílias com quem eu tenho contactado diretamente, mas também os nossos serviços, até o que se queixam não é da implementação ser apressada ou não. Queixam-se de não ter uma implementação mais rápida disto. E eu digo-lhes, calma, porque isto requer apropriação. Aliás, na sessão em que estivemos em conjunto na Gulbenkian há uns meses, tive a oportunidade de dizer exatamente isso. Este é um ano de apropriação. Nós temos aqui, de facto, algumas questões que são, lembro-me, numa sessão do grupo de trabalho aqui da Comissão, lembro-me, salvo erro, da Sra. Deputada Ana Rita Bessa ter dito a principal alteração que está aqui é uma alteração de mentalidade, que não se faz por decreto, de construção de uma cultura inclusiva em toda a escola. Agora, e pegando também fazendo aqui a ponte também com a intervenção da Sra. Deputada Sandra Pontedeira, nós temos, de facto, muitas escolas, mas mesmo muitas, que já trabalhavam em lógicas alinhadas com o espírito desta legislação. Um bocadinho, por vezes, à margem da lei. E não há direito de exigir a essas escolas que adiem essas formas de trabalhar, porque quando estamos a falar de inclusão, estamos a falar de direitos humanos. E os direitos humanos não são adiáveis. Mas eu considero preocupante ver, por vezes, alguma reação, até de organizações sindicais ou de outros setores, que acha que, para aqueles alunos que têm tudo bem na vida, que até pagam explicações, a escola está preparada. Para os alunos com mais dificuldades, não estamos prontos, adiamos um ano. Isto não é justo. Há aqui, de facto, um problema de justiça social bastante grande quando a abordagem é essa. Indo mais a questões muito concretas que foram levantadas. Primeiro, sim, há dificuldades, sim, há dúvidas. É evidente. Estamos perante uma legislação nova e, por isso mesmo, prevê todo o apoio que já referi, toda a disponibilidade dos nossos serviços, todo o dispositivo de formação. Perguntavam-me as duas senhoras deputadas que tipo de acompanhamento é feito. O acompanhamento que temos é um acompanhamento feito a partir da Direção-Geral de Educação e da DGEST, também nas delegações regionais, numa disponibilidade permanente para acudir às dúvidas que são colocadas pelas escolas e com instruções muito claras dos que tutelamos estas direções gerais para darem absoluta prioridade no apoio a estas áreas. Perguntou-me a Sra. Deputada Joana Mortágua se fez-me algumas perguntas muito concretas. Se há alunos que tenham perdido apoios por via da nova legislação, que tenhamos conhecimento, não. Ou seja, temos apenas um caso, nestes casos que referi, de um aluno a que tinha um determinado tipo de apoio educativo e que, quando a equipa multidisciplinar faz a avaliação, portanto não é por não haver avaliação, é já por haver avaliação, considera que uma parte do apoio não era necessária. Os pais não concordaram, como sabemos esta legislação prevê o envolvimento dos encarregados de educação na elaboração do relatório, e a equipa multidisciplinar da escola está em processo de reavaliação em parceria com os encarregados de educação. Relativamente às declarações do professor David Rodrigues, elas não são diferentes daquilo que todos os nossos serviços e nós próprios temos dito. Ou seja, o que nós temos aqui é uma abordagem que diz os apoios, temos um desenho universal de aprendizagem, os apoios são para todos. Ora, se um aluno já tinha determinado tipo de apoio, se a sua condição e situação não se alterou, e temos uma abordagem multinível com medidas universais, seletivas e adicionais, se os tipos de apoio que já existiam estão em algum tipo destas medidas, obviamente que ele continua com o apoio, e também, por exemplo, na avaliação, na reavaliação dos alunos com SEI, toda a informação que é dada, nos seminários que temos tido a possibilidade de organizar, e até nas FAQ que estão disponíveis, é os alunos continuam com as medidas que tinham até haver reavaliação, ou até se perceber que são precisas mais ou são precisas menos. Portanto, este processo é dinâmico. E esta é uma grande diferença, de facto, em relação ao 3/2008, em que o aluno levava, por vezes, um carimbo na testa no pré-escolar e não se livrava desse carimbo e de exatamente as mesmas medidas até ao final. Aliás, o caso da dislexia e da epidemia de dislexia deste país é um caso paradigmático sobre isso. Foi também referida a questão das respostas diferenciadas e das interpretações diferenciadas em diferentes escolas. Pois claro, porque este é um diploma que assenta exatamente na diferenciação em função dos contextos específicos, das necessidades específicas. Há comunidades em que os obstáculos à aprendizagem são muito derivados do contexto socioeconómico onde estão, noutros casos são questões relacionadas com deficiência, noutros casos são refugiados que chegam e por isso mesmo as respostas têm de ser diferenciadas. Só uma última nota, Sr. Presidente, porque nas últimas três intervenções isto foi referido, na matéria concreta dos centros de apoio à aprendizagem, há de facto, está a haver, é uma área de dúvidas, geradora de dúvidas, por isso também temos apoio nessa área, mas aquilo que não queremos, nenhum de nós, é uma mudança da placa na porta das unidades. Aquilo que queremos, e é o que está previsto no decreto-lei, é uma convergência de recursos nas escolas para que sejam todos eles recursos para o apoio a estes alunos. E vou só dar um exemplo muito concreto antes de me calar. O caso das bibliotecas escolares. Temos tido um programa de integração das bibliotecas escolares no espírito da educação inclusiva, porque a biblioteca é um espaço de inclusão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para os seus 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar não me repetir, mas não me prometo. Bem, do modo geral, eu acho que é indiscutível que há uma adesão alargada ao Decreto-Lei 54/2018, embora tenha demorado 3 anos a este Governo a desenvolvê-lo, no que isso tem de bom e no que isso tem de mau. É um decreto que revê, atualiza e aponta para um conceito de escola inclusiva que é integradora, que é parceira de pais, terapeutas e até de outras instituições como IPSS e Colégios de Educação Especial, e promove a autonomia e a responsabilidade. Mas tem 2 problemas, um de ordem prática e um de ordem estrutural. O de ordem prática tem que ver com o timing da implementação e já aqui foi bastante discutido e, portanto, esse vou poupar comentários. O segundo é estrutural e tem a ver com os recursos. E vejamos o que é que diz o Ministério da Educação, parece-me que é a mesma fonte que o Sr. Secretário de Estado usou, sobre os recursos humanos dedicados à educação especial, porque eu acho que é mesmo esse... Sim, necessidades especiais de educação. Temos que atualizar isto para necessidades de educação inclusiva, provavelmente também. E o que é que diz? Diz que, de facto, há mais 3% de docentes a desempenhar funções de educação especial, mas, apesar de haver menos alunos do sistema, há mais alunos sinalizados, mais 7%, o que significa que o rácio de professores por aluno diminuiu. E, portanto, há menos professores a tratar destes alunos nas escolas. Pois, em relação ao número de técnicos, de facto, Há mais horas de técnicos no exercício de funções em escolas, mas, segundo o mesmo relatório, diminuiu o número absoluto de técnicos nas escolas públicas a apoiar os alunos, um decréscimo de 11%. É também verdade que aumentou o número de técnicos em 0,5% nos CRIs, mas diminuiu em 1,3% o número de horas mensais disponibilizadas por esses técnicos. E também é verdade que diminuiu, segundo o mesmo relatório, em 5% em relação ao ano anterior, o número de docentes trabalhando na intervenção precoce na infância, menos 30 docentes. Portanto, números do Ministério não batem exatamente certos com os seus e significa que num ano em que que entrou em vigor um diploma que é mais exigente reconhecidamente do ponto de vista de recursos, o ponto de partida das escolas estava pior do ponto de vista desses mesmos recursos. Portanto, é neste contexto que nos deparamos com um diploma que diz, por exemplo, nos seus artigos 9º, 10º e 16º, a mesma coisa, leio do artigo 9º, diz: as medidas seletivas, como poderiam ser as outras, são operacionalizadas com os recursos materiais e humanos disponíveis na escola. Ora, se há menos do que nos anos anteriores, isso constitui um problema quando as exigências são maiores e a ambição é maior. E eu até concordo consigo que uma das grandes mais-valias deste diploma é precisamente um trabalho de autonomia, é que se olha ao contexto específico. E, portanto, a minha pergunta mais elementar é: porquê é que não se fez uma auditoria prévia nestas várias escolas para perceber exatamente qual era a dotação necessária em cada contexto específico e não simplesmente inundar as escolas de técnicos, como poderia ser uma solução, quando se pode, de facto, olhar no âmbito deste diploma a uma necessidade mais concretizada. Este diploma remete ainda para a legislação, e é uma das grandes críticas que tem sido feita, para a legislação que está claramente desatualizada, e refiro-me, por exemplo, à portaria 1102 de 97, faz uma remissão para aí, e aí há dois problemas. Há um problema básico, por exemplo, nos apoios financeiros a que faz referência ao artigo 9º e o artigo 10º, que dizem, por exemplo, vamos conceder um subsídio de 5.250 escudos por aluno durante 11 meses, eu diria que isto já é difícil de concretizar, mas mais grave do que isso, e sem ironia, o problema é que o facto desta portaria estar em vigor faz com que nos colégios de educação especial esteja a haver uma limitação na contratação de docentes, porque há uma interpretação da DGEST, pelo menos da DGEST de Lisboa, em que só podem concorrer professores efetivos a estas vagas e não professores contratados, o que deixa, em vários casos, alunos em idade de escolaridade obrigatória com necessidades de inclusão de fora do sistema, ou pelo menos sem professor. E, portanto, eu acho que valeria a pena atender a um diploma que entra em vigor, por um lado, olhando para o ponto de partida do ponto de vista de recursos da escola, que está em queda, e por outro lado, às remissões que faz para portarias que estão claramente desatualizadas e que são um entrave real à sua aplicação. Portanto, alunos, há relatos de alunos sem lugar na escola pública, há professores que nos alertam para o facto dos recursos para os apoios universais estarem a ser canalizados para casos menos problemáticos e poderá dizer, bem, isso é um problema da escola que não está a aplicar bem o diploma, mas é um problema da tutela na medida em que não fiscaliza essa aplicação. Há alunos sem planos, de acordo com aquilo que está estipulado no artigo 20 do decreto de lei, que têm prazos muito apertados, não é? Que diz que depois de sinalizado o aluno e apresentado ao diretor da escola, a equipa multidisciplinar, que muitas vezes ainda nem está a funcionar corretamente, teria 3 dias úteis para propor um relatório e isso não está a acontecer. E termino dizendo que os senhores escolheram, e bem, redigir uma lei muito moderna. O que está a atrapalhar, parece-me, é a realidade das escolas que não foi atendida. Valeria a pena voltar atrás e partir da realidade das escolas para depois então apontar uma legislação mais moderna.
Muito obrigado, senhor. Eu passaria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que levantou. E também registro que temos aqui um consenso que é importante sobre o espírito do diploma e temos preocupações partilhadas sobre os meios e as condições de implementação. Queria só, portanto, não vou voltar também à questão do timing, que acho que já foi esclarecida. Queria só comentar e esclarecer alguns dos aspectos que a senhora deputada referiu. De facto, temos aqui a mesma fonte, que é o relatório da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência sobre esta área relativamente ao ano letivo passado, 17-18. Portanto, também teremos e já estamos a iniciar esse processo, porque entendemos que é importante também aqui a Assembleia da República conheça quais são os dados agora para este ano e vamos tentar obtê-los o mais rapidamente possível. Mas há aqui aspectos que são importantes referir. Um deles é delicado e que a senhora deputada referiu, que é as oscilações que temos tido ao longo dos anos em termos de números de referenciação de alunos. E por exemplo, cruzando isto, porque como também penso que estamos de acordo, muito do trabalho que aqui está é trabalho curricular, não é? Não é só um trabalho de fora da sala de aula, é um trabalho dentro da escola. Nós assistimos a um enorme aumento de referenciação de alunos com a entrada em vigor dos exames de 4º e 6º ano. Porquê? Para que pudesse haver condições especiais na avaliação e não tanto porque houvesse uma preocupação com o próprio apoio, o apoio dado aos alunos, não é? E isto são, mas continua a aumentar, exatamente. E quando retiramos a CIF como instrumento de classificação, aquilo que estamos a fazer exatamente é tentar dar respostas personalizadas e não respostas catalogadas, mas como eu dizia, é um assunto muito delicado, muito difícil e que também requer fazer-se o seu caminho. Dizia que temos menos técnicos, mas o que nos interessa não é saber nominalmente quantos eles são, o que nos interessa são as horas de apoio e as horas de terapia. E como nós sabemos, nós temos uma população escolar muito pulverizada, muito assimétrica, e por isso teremos contextos, por exemplo, em algumas escolas mais pequenas, no interior, em que o que interessa é exatamente saber quantas horas é que estão lá a ser feitas e se há redução de horas ou não há. E o que o relatório mostra inequivocamente é que não há redução de horas, aliás, há aumento. Poderemos depois apurar com mais pormenor a questão do SNIPI, mas os dados que temos dos processos de mobilidade é a manutenção, exatamente, mas valerá a pena depois apurar isto com cruzar de GAI com DGEC aqui e ver exatamente se há algum erro até na forma como os dados estão a ser reportados. Relativamente às questões finais que levantou, de alguma operacionalização. Em primeiro lugar, eu volto aos dados concretos. O Sr. Deputado disse que há alunos sem lugar na escola pública. E como eu disse há pouco, neste momento temos um caso que foi reportado e ainda bem por si, que está a ser acompanhado daquela situação muito complexa da transferência da Alemanha para cá. Portanto, não são alunos, é aluno. Relativamente à análise, uma eventual auditoria prévia, etc. E isto cruza também com a afetação de horas. Esta é uma área muito dinâmica, porque há um aluno com uma necessidade específica, que no ano seguinte já não está na escola, há um aluno com um determinado tipo de terapia que depois já não requer, e por isso aquilo que a nossa Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, em articulação com a Direção-Geral de Educação, faz, é sempre uma análise casuística. Esta área requer sempre análise casuística. Não podemos, claro que temos estes relatórios que nos dão os grandes números, mas em termos de aferição de necessidades, isto faz sempre, e o primeiro período, independentemente agora da legislação, é sempre um período de verificação, sobretudo aos alunos que chegam à escola, de quais são as necessidades que eles vão ter e andar sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo, porque antes de eles estarem na escola e de ser feita uma avaliação, seja com este modelo, seja com o ano anterior, não tínhamos. Para os que já lá estão, como eu disse, os apoios são continuados e foi possível, porque tivemos, qualquer decreto-lei requer uma análise de impacto financeiro, foi feita a análise de impacto financeiro deste decreto-lei. Só um último ponto, quando fala de fiscalização e da remissão para aquela portaria concreta. Os valores que têm sido, nos contratos de cooperação que são feitos, são valores que têm sido atualizados naturalmente, não é? Toda a legislação que tem sido feita tem sido objeto agora de regulamentação e de publicação de portarias, portanto também aqui temos espaço para atualização. Mas aquilo, eu aproveito a sua indicação para também comentar uma observação que foi feita aqui numa outra vinda nossa ao Parlamento.
Tem que e terminar, também,
sim, e também numa crítica feita a este decreto-lei, vou já terminar, que é isto é para mandar alunos para instituições de educação especial. Pois não é verdade, porque temos muito menos encaminhamentos, aliás os colégios de educação especial vieram reunir comigo a dizer que estão-nos a mandar menos alunos, portanto isso também não bate certo com a realidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Eu passaria agora para a intervenção final em relação a este requerimento. Os últimos 3 minutos, penso que a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu primeiro gostaria de começar com 2 observações. O Sr. Secretário de Estado falou em caos e desnorte. O PCP nunca referiu caos do início do ano letivo, nem desnorte, por isso não era com certeza ao PCP que o Sr. Secretário de Estado estava a responder quando falou. O Sr. Secretário de Estado referiu opiniões vagas. O PCP não emitiu opiniões vagas. O PCP fez chegar situações que nos chegaram de pais com preocupações pelas situações dos seus filhos. Não entendemos que isso sejam opiniões vagas. Entendemos que isso são situações que merecem resposta e merecem uma resposta com respeito. Porque, efetivamente, são situações que nos foram colocadas e que nós entendemos que devíamos aqui igualmente colocar e que entendemos que devem merecer respostas. Não são opiniões vagas no nosso sentido. Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, da lei que existe no papel, e o papel suporta muita coisa, há concretização do que está previsto em lei, na vida prática e na vida concreta das escolas todos os dias, vai efetivamente uma grande diferença do que nós, do que nos tem chegado e do que tem chegado ao grupo parlamentar do PCP. As mudanças de paradigma que foram aqui colocadas, da alteração de conceitos e de conceitos teóricos e da abordagem das questões da educação, inclusive já agora, da inclusão e da integração dos alunos nas escolas, destes 2 conceitos também, têm que vir acompanhadas de outras coisas, têm que vir acompanhadas de meios, têm que vir acompanhadas de meios humanos, materiais, pedagógicos e de meios financeiros, e não é, digamos, não é infinitamente que nós dizemos que os meios são insuficientes, os meios deixam de ser insuficientes a partir do momento que respondem efetivamente a todas as necessidades que existem, porque se o respondem é porque já há meios suficientes, mas neste momento não é esta a realidade. Nós entendemos também, e quando referimos, nós não dissemos que não houve alterações de diploma, dissemos que não houve alterações significativas, até face àquelas que foram contributos e opiniões que chegaram de uma auscultação, que nós sabemos que foi uma auscultação durante bastante tempo. E, aliás, a propósito disso mesmo, importava até saber se nesse tempo que mediou essa auscultação, se foi também desenvolvido junto das escolas um trabalho continuado da implementação deste novo diploma. É que, efetivamente, dos que nos chegou, isso também não foi feito. E depois o que acontece é a publicação do diploma em julho, há efetivamente uma grande dificuldade em fazer uma aplicação universal, digamos assim, deste diploma. A realidade dos números que o Sr. Secretário de Estado aqui colocou contrasta efetivamente com problemas que nos chegam e com situações que são sentidas nas escolas e com a realidade concreta dessas escolas. O que nós entendemos é que cada criança que fique de fora, que fique em situação de exclusão, que fique sem acompanhamento, mesmo estando na escola, porque também nos chegaram situações destas, é a negação do direito à educação destas crianças. E isto tem também que ter uma resposta por parte do Governo. A efetiva inclusão tem que ser garantida, tem que ser efetivamente garantida na escola pública, porque é a escola pública que tem que permitir que todas as crianças e jovens, independentemente das suas características, das suas origens económicas, das suas origens sociais, das suas origens culturais, que podem efetivamente estudar juntos e aprender juntos e conviver juntos naquela que é a escola pública das suas comunidades. E isso exige que a escola tenha efetivamente todos os meios para
obrigado,
tal.
Senhora,
não é só mesmo para terminar. Naturalmente que estas mudanças não se fazem de um ano para o outro, não se fazem de uma forma imediata, mas este diploma podia ter sido uma oportunidade para se fazer um caminho neste sentido, para se fazer um caminho em que todas as escolas públicas sejam efetivamente de referência e que todas as crianças e jovens tenham lugar nessa escola pública. Esse diploma podia ter feito esse caminho e, na nossa opinião, não o fez.
Muito obrigado,
e é uma
senhora
pena.
Portanto, para fechar esta 3ª ronda, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e antes de mais queria agradecer uma vez mais o facto do PCP nos ter chamado aqui para falar deste importante aspecto que é a educação inclusiva. É importante deixar claro algo, que este foi um processo de construção desta legislação que foi verdadeiramente aturado, que foi estudado, que foi discutido, que foi avaliado, que foi concertado com as escolas, com a academia, com todo o setor, com a Assembleia da República, com os serviços do Ministério da Educação, num trabalho amplo de verdadeira concertação, de verdadeira discussão, de verdadeira avaliação e de verdadeiro estudo. A senhora deputada Ana Rita Bessa tinha dito que demorámos 3 anos, que não foram 3 anos, porque ainda não chegámos a 3 anos desta legislatura, mas dizia que se calhar eram precisos mais procedimentos e mais auditorias. Eu queria lhe dizer que nós fizemos o trabalho que tinha que ser feito, porque esta legislação, senhora deputada, não é moderna. Esta legislação é contemporânea, que é muito mais do que ser moderna, porque nós não temos nenhuma intencionalidade de ser modernos ou de parecer modernos. Nós queremos é dar respostas contemporâneas aos problemas contemporâneos que existem. Agora, esse estudo, essa discussão, essa avaliação, essa concertação com as escolas, com a academia, com o setor, com a Assembleia da República, acreditamos nós que contribuiu e contribui e irá contribuir para dar resposta mais rápida, mais próxima às várias questões que se levantam necessariamente, senhora deputada, na implementação. E o que nos faz voltar aqui, inclusivamente porque existem questões a que temos que dar resposta entre todos. E este diploma, senhora deputada, não é para nós somente uma oportunidade, é uma realidade feita por todos e não pode ser avaliada só e somente com base na percepção. A senhora deputada Joana Mortágua falava na percepção que... Sim, mas a senhora deputada falou na percepção. Alguns tinham a percepção que este... eu estudei... Sim, mas falou em percepção. E a percepção é algo muito importante, porque eu estudei pelo menos uma década da minha vida o que eram as ciências cognitivas, as neurociências, e a percepção é aquela função cerebral, senhora deputada, que atribui significado a estímulos sensoriais que têm a ver com o nosso passado. E nós estamos... Não, eu estou a falar de coisas concretas. Isto não se baseia em percepções. Isto baseia-se em ação, senhora deputada, para que haja um efetivo acesso a todos ao currículo escolar, para que todos possam beneficiar daquilo que verdadeiramente têm que beneficiar. E importante, acima de tudo, é que a nossa escola pública possa cumprir verdadeiramente aquilo. E não é com percepções que vamos lá, porque as percepções são importantes, mas são noutros universos da nossa vida e não na avaliação de realidades como estas. Aqui nós precisamos de ação mais do que percepção. E isso é absolutamente inequívoco. Eu queria, em todo caso, queria agradecer ao PCP uma vez mais o facto de aqui termos vindo, que é muito importante.
Senhor Secretário de Estado, tem pouco tempo, portanto...
Sim, muito rápido, Senhor Presidente, muito obrigado. Só pegando ainda nas questões que a Senhora Deputada Diana Ferreira levantou no final, uma questão que levantou muito concreta foi se foi sendo desenvolvido trabalho em conjunto com as escolas de proximidade. Foi. Eu dei os números no início dos seminários de discussão pública, das ações orientadas em escolas. Posso-lhe dar até a lista de todos os centros de formação de associações de escolas em que foi feito trabalho conjunto. O manual de apoio à prática foi construído com escolas, a partir de todos os anexos que lá estão, são contributos de escolas, de professores de educação especial, resultantes deste trabalho de proximidade. Portanto, isto chegou a muitos milhares de professores e também de famílias e técnicos. Segunda nota só que eu queria dar, também reiterando o que o Sr. Ministro disse, de agradecimento da oportunidade para discutirmos isto. Há uma afirmação que é feita que é grave, que é que estamos a negar o direito à educação. A nenhum aluno do país, a escola pública fecha as portas. E até fizemos um despacho de matrículas este ano que dá prioridade na escolha da escola aos alunos abrangidos por esta legislação. E neste sentido, é um desrespeito pela escola pública sugerir que há alunos a quem está a ser negado o direito à educação. E só mesmo para terminar, Sr. Presidente, porque o princípio deste diploma é o direito a aprender para todos, e quando terminámos a medida 100, é exatamente porque tínhamos alunos nas escolas que terminavam o seu percurso sem sequer ter direito à certificação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, fechamos esta terceira ronda das audiências e vamos começar a quarta ronda. O Sr. Ministro tinha pedido um breve intervalo de 3 a 5 minutos e, portanto, começamos daqui a 3 ou 5 minutos. Processo.